Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do podcast Fragmentos. E no dia de hoje, no episódio de hoje, nós temos a grande alegria de receber aqui conosco o Dr. Marcelo Costenaro Cavalli, que tem um currículo brilhante, é juiz federal, mestre em ciências jurídico-econômicas pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em direito penal pela Universidade de São Paulo, professor do mestrado profissional da FGV em São Paulo e juiz instrutor atualmente junto ao gabinete do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo e, de antemão, muito obrigado por participar conosco do Fragmentos.
Daniel, eu que eu agradeço o convite e, para mim, é um prazer poder conversar com vocês aqui hoje sobre esses temas.
Dr. Marcelo, também lhe agradeço. Acho que você, sem dúvida, vai trazer para o nosso podcast aí que a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de lavagem de dinheiro e eventuais alterações legislativas. Tenho certeza de que vai poder engrandecer aí nosso debate e trazer a sua opinião, que nós sabemos que faz tempo que trabalha com esse tema, né? Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite e, Dani, siga lá.
Bom, doutor Marcelo, aqui eu e a Chica temos uma indagação, aqui um questionamento da nossa parte, que acredito que funciona quase como uma preparação para toda e qualquer questão futura no dia de hoje, que seria ouvir a sua opinião, considerado sua área de atuação e também de estudo, a respeito da lavagem de dinheiro, especificamente sobre a legitimidade do tipo penal. Em outras palavras, né, se você enxerga um bem jurídico, e qual seria o bem jurídico protegido pela lavagem de dinheiro?
Bom, aí a gente entra numa primeira questão, que é saber se existe algum limite à atuação do legislador em matéria penal, né, que é uma questão já bastante antiga e sempre discutida na doutrina. A meu ver, evidentemente, existe um limite, mas ainda assim a atuação do legislador ela é bastante ampla, ele tem uma grande margem de discricionalidade. Em primeiro lugar, a gente precisa verificar se existe realmente um bem jurídico tutelado, que possa ser tutelado pelo legislador. E depois, ainda existente esse bem jurídico tutelado, nós temos que ver se essa criminalização atende os princípios constitucionais penais, implícitos ou explícitos, como legalidade, proporcionalidade, subsidiariedade, etc. Na minha opinião, e embora o tema seja bastante controverso, a lavagem de dinheiro é sim uma conduta que possui reprovabilidade suficiente para receber uma tipificação autônoma. Portanto, a tipificação dessas condutas ela se encontra dentro da margem de discricionalidade do legislador. O bem jurídico protegido, também na minha opinião, em geral, é a administração da justiça. Eu não gosto de expressões muito genéricas sobre o bem jurídico e sempre procuro concretizar o máximo possível o que, que eu entendo por esse bem jurídico. No caso da administração da justiça, eu entendo que se trata especificamente daquela prerrogativa que tem as autoridades de persecução penal de efetivar os efeitos patrimoniais de uma eventual sentença penal condenatória, ou seja, aqueles efeitos previstos no artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. É essa função, portanto, é essa prerrogativa específica das autoridades de persecução penal, da justiça criminal como um todo, que a lavagem de dinheiro procura tutelar por meio de uma tipificação específica. É claro que, normalmente, esse bem jurídico já seria protegido pelos próprios tipos penais que têm, por consequência, esse perdimento, esses efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória. Mas, a meu ver, em razão dessa política criminal, desse caráter especificamente grave que ganhou esses efeitos, que ganharam esses efeitos patrimoniais, especialmente no âmbito da criminalidade organizada, é legítimo que o legislador procure tipificar autonomamente essas condutas.
Indo, então, Marcelo, nessa linha da autonomia da lavagem, uma grande questão é, o princípio da autonomia, ela é um dos pilares da própria incriminação do tipo penal. De todo modo, a ausência de uma norma clara sobre a lavagem de dinheiro e sobre as questões dos crimes antecedentes, você não acha que existe uma dificuldade para a autoridade jurisdicional, ou seja, aquele que vai aplicar a lei ao caso concreto, uma dificuldade para se entender qual é a solução jurídica plausível num caso entre autonomia, lavagem de dinheiro e norma do crime, em caso de, vamos dizer assim, por exemplo, de absolvição de crime antecedente. Ou seja, como que a gente consegue verificar isso numa solução judicial? Eu não sei se eu me fiz entender direito, mas assim, esse princípio da autonomia, da lavagem de dinheiro, com o princípio da própria incriminação, né, da lavagem, como que a gente pode trabalhar se a lei é tão dúbia e tão, vamos dizer assim, genérica?
Uhum. Bom, acho que a gente tem aí alguns problemas em relação a essa questão da autonomia da lavagem, né? Nós temos um aspecto processual e um aspecto material, vamos chamar assim. Do ponto de vista processual, nós temos problemas específicos. Saber quanto de prova a gente precisa da infração penal antecedente para poder condenar alguém por lavagem, os efeitos de uma eventual absolvição no âmbito da infração penal antecedente sobre o processo penal da lavagem, e no âmbito material, a gente tem problemas relacionados, por exemplo, à questão da eventual conjunção, da existência de concurso aparente ou real de normas. Então, acho que é importante a gente diferenciar, né, essas situações quando a gente fala em autonomia da lavagem de dinheiro. Em relação ao aspecto, começando, então, pelo aspecto material, eu diria que o problema da autolavagem, ele existe pelo mundo afora, né? Em várias legislações a gente tem esse problema, às vezes resolvido doutrinariamente, jurisprudencialmente, às vezes resolvido pelo próprio legislador, que ou proíbe totalmente a autolavagem, ou eventualmente proíbe diante de determinadas circunstâncias. Em relação a esse ponto, o que eu diria em primeiro lugar é que a ideia da lavagem de dinheiro, na sua origem, ela surgiu como um crime voltado a punir justamente os autores dos crimes antecedentes. Ela surge para punir os traficantes, os grandes chefes do tráfico, dada a dificuldade que existia em coletar provas da participação dele nos delitos específicos de tráfico. Mas eram eles os efetivos beneficiários da grande soma de dinheiro que era obtida com esses crimes praticados pelas pessoas que estavam atuando sob as suas ordens. Então, se as autoridades de persecução penal conseguissem comprovar também a ocorrência do tráfico, evidentemente seu autor seria punido também por esse delito antecedente, além da lavagem. Então, me parece, já de saída, que na origem da punição da lavagem de dinheiro, a ideia era exatamente punir também o autor da infração penal antecedente. Além disso, do ponto de vista político-criminal, não me parece ser menos reprovável a conduta de quem lava o dinheiro do seu próprio delito ou de quem lava a conduta, de quem lava o produto do crime alheio. Não é porque eu cometo um delito que eu sou obrigado a lavar o produto desse delito, portanto, não há que se falar aqui em uma eventual violação ao meu direito à não autoincriminação ou algo assim. Se eu faço isso, se eu cometo uma nova conduta de lavar esse dinheiro, de afastar de uma maneira substancial e considerável esse dinheiro do alcance das autoridades de persecução penal, essa é uma conduta que o legislador considerou ter reprovabilidade suficiente para ser punida como um injusto próprio e autônomo.
Perfeito. Não sei, Marcelo, se quer acrescentar algum aspecto, tendo em vista que você mencionou o aspecto material e o processual também. Eu diria até além. Considerado que há, né, uma comissão instituída para o debate do aprimoramento e de uma reforma da lei de lavagem de ativos, acredita você que, tanto nesse aspecto material quanto no aspecto processual, que incidem sobre aí a autonomia da lavagem de dinheiro frente ao delito antecedente, acredita que algum ponto, tanto na cena material quanto processual, deveria ser a atenção do legislador no futuro?
Bom, essa pergunta tem várias nuances, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, no que diz respeito à questão processual, a meu ver, sistematicamente, a gente já tem soluções relativamente claras na nossa legislação, embora eu não tenha visto muitos casos concretos lidando com isso. Por que eu estou dizendo que sistematicamente a gente tem essas soluções? Porque a gente teria que verificar o fundamento da absolvição, né? Então, se, por exemplo, na infração penal, no julgamento da infração penal antecedente, a gente tem lá como razão da absolvição a comprovação da inexistência da infração penal antecedente, por exemplo, isso evidentemente afetaria o processo da lavagem de dinheiro. Ainda que já com trânsito em julgado, seria necessária uma revisão criminal para rever, porque desapareceu o próprio objeto do delito, da infração da lavagem de dinheiro, porque aqueles valores deixaram de ser considerados produto de uma infração penal antecedente, ou ficou claro que eles não eram produtos de uma infração penal antecedente, já que essa não existia. Em outras situações, como falta de prova de autoria, por exemplo, pode haver influência ou não. Então, a própria legislação, me parece, já tem sistematicamente os mecanismos para resolver esses problemas. Questões também relacionadas à quantidade de prova, me parece que isso, o standard de prova, né, tem sido examinado pela jurisprudência e cada vez mais tem sido consolidado. Então, também não vejo um papel do legislador aí. O que me parece que realmente poderia ser objeto de alteração na lei de lavagem de dinheiro, em primeiro lugar, a gente tem um problema claro de desproporcionalidade, né? A extinção do rol de crimes antecedentes gerou esse problema sério de desproporcionalidade, que a gente tem até contravações penais podem gerar produto passível de lavagem de dinheiro. E não há, por outro lado, eu nem defendo que houvesse um rol, mas deveria haver pelo menos uma pena mínima dessas infrações penais antecedentes que seriam suscetíveis de gerar produto para lavagem, por exemplo, prevendo que só aquelas infrações penais que tenham a pena máxima superior a 4 anos, que gerariam, então, a possibilidade de produto a ser lavado, seria uma saída. Outro problema que eu vejo é a própria tipificação. Eu acho que o parágrafo, o primeiro do caput, ele já resolve todos os problemas de lavagem. Os parágrafos primeiro e segundo, eles acabam trazendo muito mais problemas do que soluções, às vezes fazendo uma intersecção com o caput, às vezes incluindo condutas que não têm reprovabilidade criminal nenhuma, como a mera atuação em um grupo no qual possa haver lavagem de dinheiro. Isso pode ser ou uma associação criminosa ou uma organização criminosa, mas criar um tipo autônomo com uma figura esquisita assim não me parece contribuir para nada. Então eu eliminaria os parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro.
São muito controversos, né? Eu concordo 100% contigo, geram mais problemas do que soluções.
Quando você fala de... Em algumas situações você tem até propostas interpretativas e, eventualmente, até denúncias pelo fato da pessoa simplesmente integrar uma organização lícita em que foi identificada a lavagem de dinheiro lá dentro, né?
Sim.
Quando você fala de quantidade de pena... Cavalho, você acha que cabe essa inclusão agora nessas proposituras que o pessoal da comissão vai fazer? Você acha que caberia essa quantidade de pena igualada ou não ao crime antecedente, já que a gente não tem esse rol expresso?
Particularmente, eu prefiro a alternativa de excluir a punição à lavagem do produto de infrações penais menores. Acabar com contravenção penal e estabelecer esse parâmetro, essa baliza mínima daqueles crimes que podem ser objeto de lavagem, podem gerar produto objeto de lavagem. Mas mesmo esse ajuste móvel, né, calculado sobre a quantidade da pena com infração penal antecedente, seria melhor do que a situação atual, que é de uma, como eu disse, uma clara desproporcionalidade.
Sem dúvida.
Um outro aspecto, Marcelo, que, ao menos aqui aos olhos dos advogados, né, sempre chama muita atenção, em casos práticos, eu digo, é o fato da ocultação física de valores, né? Ou seja, pessoas que são imputadas, e óbvio que essa ocultação ela pode ter em detalhes de casos diferentes, caso a caso, mas não é um nem outro caso em que a pessoa é, de fato, acusada da prática de lavagem de dinheiro e a conduta ela imputada é uma ocultação física dos valores espúrios. Eu queria ouvir a respeito o que você pensa a respeito disso, se seria o caso de limitar, ou se a solução realmente é da praxis forense.
Essa excelente pergunta, Daniel. Esse é um problema, na verdade, com o qual eu me deparo desde que eu comecei a atuar numa vara de lavagem de dinheiro, porque nunca ninguém tem clareza sobre se isso seria suficiente ou não, a depender do lance do caso concreto, né? Como eu disse, eu levo a sério a questão da definição do bem jurídico e eu tento, a partir de uma definição mais concreta do que seja o bem jurídico, extrair daí a interpretação teológica da norma penal. Então, considerando o bem jurídico como administração da justiça nessa perspectiva de permitir que as autoridades de persecução penal alcancem os efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória, eu acho que, eventualmente, a ocultação física poderia, sim, caracterizar a lavagem, mas são situações mais raras. E qual é o critério que eu penso para isso? Por exemplo, esconder o dinheiro na própria casa não me parece que seja possível, porque isso seria obtido, seria atingido pelas autoridades por meio de uma medida simples de busca e apreensão. Colocar o dinheiro na própria conta corrente também não. Na conta de familiares, sem uma tentativa de esquentar, de dar aparência de vicissitude desse dinheiro, também não me parece que seria uma hipótese de lavagem de dinheiro. Já na situação que o Supremo até julgou recentemente, em que um deputado federal escondeu 50 milhões de reais no closet de um apartamento emprestado por um terceiro, com quem ele não teria relação e com quem seria mais difícil identificar, não acho impossível, eu não bateria o martelo aqui, mas eu não acho impossível dizer que haveria lavagem. O Supremo disse que há. A gente pode pensar mais de um traficante que leva dinheiro de carro para fora do país também. Isso é diferente do ponto de vista da administração da justiça de realizar a operação de dólar cabo. Ele, de toda forma, vai ter a disponibilidade desse dinheiro muito afastado das autoridades de persecução penal. Então, eu acho, respondendo à tua pergunta, que não é impossível pensar numa hipótese em que isso aconteça, embora, em regra, não seja uma situação de lavagem de dinheiro, e eu acho difícil que o legislador consiga resolver esse problema de uma maneira simples, sabe? Porque ocultação fica, em geral, não parece ser o caso, mas atualmente vai ser. Até outro dia me colocaram uma questão que eu não soube responder também, em princípio entendo que é atípica, parece que o PCC tem criado alguns bunkers escondidos em alguns buracos, em lugares específicos, dinheiro, e perguntavam se isso era lavagem de dinheiro. Eu particularmente entendo que em princípio não, mas chega uma solução contraditória do ponto de vista político-criminal, porque a lavagem de dinheiro visa justamente a coibir atuação desse tipo de organização criminosa.
Porque a questão da ocultação física, né? A gente até ouviu o webinar que você participou no MPF de São Paulo, e a ocultação física em casa parece que, assim, não tem muito objetivo de se dificultar aí para as autoridades encontrar, né? Agora, talvez Exato. Essa questão de se colocar aí no PCC diversos buracos no meio de um lugar que você não consiga encontrar, ou seja, dificulte o encontro desses valores, enfim, que estão sendo lavados, talvez aí exista uma diferença, né?
Perfeito. Eu tendo a seguir por esse caminho de diferenciação, sabe, Chica? Essa tentativa assim, que efetivamente fique claro que a pessoa está fazendo aquilo com o objetivo de impedir e não como um mero exaurimento, como algo que ele teria mesmo que fazer, porque está na casa dele, ele pegou aquele dinheiro e ele tem que ficar em algum lugar, está com ele, né? Ele não está de nenhuma maneira tentando de uma maneira substancial dificultar essa apreensão.
Sabe, a gente tem alguns fatos, alguns casos aqui no escritório, por exemplo, quando, num caso específico, né, então o cliente recebeu valores supostamente provenientes de propina e doou para os filhos, e os filhos, então, declararam no imposto de renda. Uhum. Aí numa situação...
Eu ia dizer o seguinte, é claro, eu não conheço o caso concreto, mas falando em tese sobre isso.
Isso, você exatamente.
Se você tem uma doação declarada, isso não tem como ser lavagem, porque a origem está ali. Sabe-se qual é a origem. A origem é da pessoa que supostamente aferiu esse dinheiro. Então, como é que ela está lavando esse dinheiro? Haveria uma eventual lavagem se os filhos declarassem aquilo como uma doação de um terceiro e não do próprio pai. Ou então se os filhos declarassem aquilo como um rendimento de algum próprio, negócio, né? que eles efetivamente não fizeram. Agora, esse caminho, esse é o ponto que eu me fio sempre. Esse é um caminho muito simples. É um caminho muito fácil para demonstrar onde é que está o dinheiro. Então, isso não me parece suficiente para colocar em risco a administração da justiça. Esse é o ponto que eu destacaria.
Perfeito. Bom, infelizmente, nossos 20 minutos chegaram.
Eu antecipo que eu teria aqui questões sobre a autolavagem ainda para a gente, quem sabe, debater e, quem sabe, até entrar num tema que eu sei que causa bastante espécie, tanto a mim quanto a Chica, que é o tema da reparação do dano. Ou seja, se uma vez ocorrida a lavagem, qual é e se é que a gente pode falar em algum dano financeiro específico. Mas, enfim, como a Chica mencionou, nosso prazo já se esgotou.
Eu também não vou estender aqui, mas esse tema é super interessante, né? Porque, a rigor, até usando a doutrina clássica, todos os crimes teriam por sujeito passivo o Estado. Então, se a gente for entender que existe algum dano aí, a gente tem condenação em qualquer crime, né?
É verdade.
Exatamente. Marcelo, muito obrigada pela tua participação, obrigada por você aí despender de um tempo e estar aqui conosco hoje. Esse é um meio que a gente encontrou para possibilitar essa discussão, né, uma discussão mais com mais densidade e em menos tempo. E eu sei que teu tempo aí, ele é precioso. Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado a vocês.
Marcelo, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.